Na última aula, nós vimos sobre a saída do Egito e fizemos alguns comentários, mas falta bastante coisa. Então, só para recapitular, a Torá conta que Vayishuven Yisrael Ramsés Sukkot. O povo de Israel viajou de Ramsés para Sukkot. Que 600 elef ragli hagevarim levad mitaf. Como 600 mil homens adultos, fora as crianças, as mulheres e etc. Vegam erev rav ala itam. E também subiu junto com eles uma turma chamada erev rav, uma mistura. Vetzon uvakar, e rebanho e gado, mikne kaved meod, bastante animais, com bastante peso, e bastante animais saindo junto com eles. Como? Três milhões aproximadamente. Yes. Exatamente. Mais ou menos essa é a conta. Se tinha 4 quintos que morreram no Egito e ficaram por lá, então mais ou menos tinha 15 milhões de pessoas. Sobre o Erev Rav, a gente já falou naquela vez sobre essa turma que se misturou, que eram os ex-magos egípcios que se impressionaram, acabaram querendo se converter, mas a conversão deles não era legítima, não era verídica. Deus falou para Moshe não aceitar, mas Moshe falou, nah, coitadinhos, tal, eles têm boas intenções, parecem ser boa gente. No final das contas, trouxeram bastante problemas para o nosso povo, como a gente vai ver aí ao longo da jornada do deserto. Continua, fala.
Desculpa, eu vou te perguntar uma coisa que eu me lembrei agora. Tem uma hora na história do Egito da Fé que Deus diz a Moisés que vai acontecer o coração do faraó.
Sim, muitas vezes. Então, bom, tem na verdade algumas explicações, mas vamos tentar deixar num básico. O faraó 5 vezes não deixou o povo sair do Egito. Nas primeiras 5 pragas. Nessas primeiras 5 pragas foi o faraó que não quis. Depois disso, o faraó até queria deixar. Quer dizer, queria deixar. Ele viu que não tem opção. Eu vou apanhar demais se eu não deixar. Nesse momento, Deus entrou em jogo e fez com que o faraó não deixasse eles saírem. Esse é um conceito que nossos sábios explicam e dizem que uma pessoa tem livre arbítrio. A pessoa pode escolher, no caso aqui, ele pode escolher entre fazer o bem, deixar o povo ir embora, ou fazer o mal, continuar escravizando eles. Existe um conceito que uma pessoa que muitas vezes insiste em fazer o errado, Deus tira dele, de certa forma, o livre-arbítrio, para ele ser punido por isso que ele está cabeça dura. Então, a partir de agora, Deus fala, ó, faraó, vai ser o seguinte, você 5 vezes não deixou eles saírem, agora 5 vezes eu vou fazer com que você não deixe eles saírem para você levar na cabeça mais 5 vezes.
Então, depois já estava predestinado a 10 pragas, senão não iam ter a 10, né? Se ele
desistisse, você diz. Sim, de fato.
Então, se ele falasse na 10 praga, pode sair, pelo amor de Deus.
vão embora. Então, nesse caso, não teria as outras pragas. Tá certo? Sim. Sim. Além de que todas as 10 pragas estavam lá, na verdade, também para nós. Essas 10 pragas também vieram para reforçar a fé nossa em Deus. Então precisava das 10. E aquela ideia que você vai dizer, então se é para reforçar a nossa fé, então por isso eles têm que levar na cabeça? Então tem aquela famosa parábola do Magi de Dubna, de uma criança que nasceu e precisou de uma ama de leite. E a criança começou a sofrer de dores muito fortes de barriga. E o médico falou, olha, tem um remédio que pode curar o nenê, mas o nenê não pode tomar, são doses muito fortes. Se ele tomar, ele não vai aguentar. Então tem que a ama de leite tomar esse remédio, que ela é adulta, vai suportar. Ela toma o remédio e ela vai passar essas doses pelo leite. Aí a ama de leite falou, o quê? Eu não vou ficar tomando esse tipo de remédio, estão loucos? Eu não fui paga para isso. Mas aí o juiz falou, você vai sim ter que tomar, porque se essa criança está com problemas na barriga, é por conta do que ela come. A única coisa que ela come é teu leite. Então quer dizer, você que está causando isso nela. Se você que causou com que a criança sofresse da barriga, então você vai ter que pagar também e tomar o remédio para poder curar ele. Então diz o Magi de Dubna, a mesma coisa aconteceu no Egito. A nossa fé foi reduzida no Egito porque os egípcios prejudicaram o nosso povo, fizeram mal com o nosso povo. Então, uma vez que foram eles que causaram o mal para nós, então o remédio precisa vir por intermédio deles também. Eles vão levar a pancadaria na cabeça para a gente crescer de novo naquilo que eles fizeram a gente perder. Continua a Torá dizendo, Vayofu et habatzek, e eles assaram a massa, asher hotziu mi Mitzrayim, que eles tiraram do Egito, Ugot matzot kilohametz. Eles assaram bolos de matzot. Bolos no sentido de redondas, inclusive. É um dos motivos que se faz matzah redonda. Kilohametz. Porque não fermentou. Não, essa massa não fermentou. Kigoreshu mi Mitzrayim. Pois eles foram expulsos do Egito. Eles não puderam demorar, tardar. E também comida, também provisões, eles não prepararam para si. Aqui nós temos um pouco de trabalho. Nós temos trabalho porque nós temos que entender o que significa essa massa que eles levaram, assaram, que não virou hametz, porque eles foram expulsos e não deu tempo de preparar comida. O que é motivo do que nesse versículo? E aliás, acho que eu tenho aqui comigo, tem também aqui um ponto que é o que nós falamos na Haggadah de Pessach. Na Haggadah de Pessach nós falamos, no finzinho do Magid, nós falamos que Rabban Gamliel dizia que todo aquele que não falou e explicou essas três coisas não cumpriu a obrigação direito da noite do Seder. E elas são Pessach, Matzah e Maror. Pessach, nossos pais comiam, etc. Aí nós pegamos até a matzá na mão, a matzá quebrada, e nós falamos matzá zo shanochlim, essa matzá que nós comemos, al shuma, Por quê? Al shum shelo hispik betzekam shel avotenu lehachmitz ad shenigla lehem melech malchei amelachim HaKadosh Baruch Hu ugealam. Nós falamos que essa matzá é porque a massa dos nossos pais não deu tempo de fermentar até que Deus, o Rei dos Reis, o Santo Bendito seja, se revelou para eles e os redimiu, conforme está escrito no versículo, esse que nós acabamos de ler agora. Eles assaram as massas que tiraram do Egito, o got matzot, eles assaram isso como matzot redondas, kilo hametz, não fermentou. Porque eles foram expulsos do Egito e não puderam tardar, e também provisões eles não prepararam para eles. Sim. Hametz quer dizer fermentado. Kilo hametz. Que não hametz. Tá? É a negação. Bom, primeiro lugar, o povo de Israel está saindo do Egito. Que festa nós estamos? Pessach. Então, Pessach, teoricamente, pelo que nós sabemos, não se pode ter hametz. Então, eles não podem ter hametz de qualquer forma. Ou será que lá era diferente porque é o primeiro Pessach? Essa é a primeira dúvida. Antes de mais nada, nós temos que lembrar que nós temos três matzot. Nós temos a matzá que os nossos pais comeram ao longo da escravidão no Egito. No deserto, quando? Nos próximos Pessach, eles não fizeram Pessach.
2 anos depois.
Eles não fizeram oferenda de Pessach. Mas aqui nós estamos na saída do Egito. Em primeiro lugar, tinha a matzá que eles tinham que comer no Egito como escravos. Que até nós apresentamos isso no início do Seder, dizendo, Halach ma'ania, esse é o pão pobre, de Ahalu avatana, que nossos pais comiam, Beara de Mitzrayim, na terra do Egito. Comiam na terra do Egito, não é que comeram no Seder, na véspera da saída, nada disso, é comiam no Egito constantemente, todos os dias da escravidão. O menu básico dos escravos era matzá. É um pão rápido de ser feito, principalmente. Então, vocês não vão perder tempo fazendo comidinha para vocês. Vocês vão fazer rápido comida e voltar para o trabalho. Então, não dá para esperar o pão fermentar, fazer. Que isso? Não tem horas a fio, é rápido. Rápido é rápido. Uma matzá leva 18 minutos para fazer, no máximo. É muito rápido. Misturava com farinha, pôs no forno, está pronto, comeu e volta para o trabalho. Essa é uma matzá. A segunda matzá que nós temos é a matzá que nossos pais comiam, ou melhor, comeram no seider que eles fizeram na véspera da saída do Egito, que foi a ordem como? Teoricamente a mesma matzá, a única diferença é que a matzá que eles comiam no Egito como escravos, não tinha leis de como fazer a matzá, eles faziam porque isso os egípcios foram obrigados a fazer. Não tinham regras, agora já tem regras. Essa matzá que eles vão comer no primeiro seder tem regras, tem leis. Tem leis da Torá exatamente como se confecciona essa matzá para não fermentar. Essa matzá eles comeram ontem à noite, em relação ao que nós estamos vendo agora. Enquanto os primogênitos estavam morrendo, e eles estavam sentados então à mesa do Seder, na realidade já terminando o Seder, porque os primogênitos começaram a morrer na meia-noite, naquela noite eles comeram matzá feita especificamente para a noite do Seder. Agora nós estamos na manhã seguinte. Tem que sair do Egito. Sair do Egito precisa levar comida. Qual comida nós vamos preparar? Nós vamos preparar matzá. Ou não, talvez vamos preparar pãozinho. Aqui entra uma discussão que existe no Talmud, que, de certa forma, é uma discussão de semântica. Quer dizer, não é uma discussão que vai levar a alguma diferença prática. Mas é uma discussão que existe no Talmud. Nesse primeiro Pesach que eles fizeram aqui, eles tinham a proibição de fazer hametz durante os 7 dias? Ou a proibição de hametz foi só ontem? Ontem vocês tinham que comer Korban Pesach, tinha maror, tinha matzá, ali Deus proibiu com certeza hametz. Mas depois, não tem nenhuma proibição. Nem receberam Torá ainda. Não tem mitzvah de Pesach. Mitzvah de Pesach vocês vão receber daqui 50 dias, aí sim. A partir de então, 7 dias, Pesach, é matzá, não pode ter hametz, tem que queimar o hametz, etc, etc, só a partir do ano que vem. Então, se nesse momento eles não tinham proibição de fazer pãozinho, eles pode ser que estavam agora confeccionando um pãozinho. Eles iam fazer massa para pão, foram expulsos do Egito, não deu tempo então da massa fermentar, tiveram que assar ela de qualquer jeito. Esse qualquer jeito saiu uma matzá, porque não deu para fazer hametz. Ou ainda, pode ser que não, pode ser que nesse momento eles também tinham a proibição de fazer hametz. E não podiam fazer hametz. E não iam fazer hametz. Eles estão agora confeccionando matzot. E aí, então, onde entra esse negócio de foram expulsos, não deu tempo? O que significa? O Or HaChaim diz que de fato eles não podiam fazer hametz. E eles fizeram a massa antes de sair. Eles estavam preparando a massa para preparar a comida para a viagem. Fazer um sanduíche de matzá para a viagem. E aí os egípcios vão embora. Eles tiveram que pegar essa massa. Não dá para assar. Os caras não deixam. E tiveram que sair do Egito com a massa. Mas não pode deixar ela fermentar o repensar. Então fica amassando a massa constantemente, para não deixar ela fermentar. Até chegar em algum lugar que você vai conseguir finalmente pôr ela no forno para não fermentar. Diz o Arachaim que o povo teve que ir amassando a massa constantemente durante esse primeiro trecho da viagem, até sair do Egito. E aí, finalmente, parar um pouco para assar essas massas. Não, mais tarde. O man só vai cair 1 mês depois. matzá.
Só?
Sim. Mas eu vou te contar um segredo. Essa matzá que eles fizeram tinha as propriedades do maná. Assim diz o Midrash. A gente vai ver mais pra frente quando começar a falar sobre o maná, se Deus quiser. A matzá que eles fizeram na saída do Egito e durou um mês tinha as mesmas propriedades do maná, tinha sabor do que a pessoa pensava. Carne? Carne eles podem desde Noé.
Ah, tá. Esqueci de Noé, é verdade. Então, tinha proteína.
Então, diz o Or HaChaim. Como se explica, então, esse versículo? Vayofu et habatzek. Eles assaram a massa. Asher hotziu mimitzrayim, que eles tiraram do Egito, ugot matzot, fizeram com isso matzá, kilo hametz, porque não era hametz. Por que não era hametz? Porque não pode hametz, é Pesach. É Pesach, então, é matzá. Continua o versículo explicando, que gorshu mimitzrayim, pois eles foram expulsos do Egito. O que isso está vindo explicar? O expulsos do Egito não está vindo explicar por que, que não era hametz a massa. Não era hametz que é Pesach. O expulsos do Egito está vindo explicar por que, que eles assaram a massa que eles tiraram do Egito como massa. Por que, que eles tiveram que sair do Egito com massas na mão e não com matzot prontas? Porque eles foram expulsos. Não é que iam fazer pãozinho. E foram expulsos, não deu para a massa fermentar. Não. A massa não podia fermentar, porque eles têm uma ordem que é para fazer matar. Eles foram expulsos e não deu tempo de fazer essa matar no Egito. Eles saíram com massas e tiveram que ficar amassando a massa ao longo do trajeto, segundo o Or HaChaim, para que essa massa não chegasse a fermentar. Então já tinha o conceito ou de 7 dias, ou pelo menos do primeiro dia inteiro. Exatamente. Uramban Nachmanides diz que o nosso povo chegou à próxima parada muito rápido. Deus fez um milagre, assim consta no Midrash. Que Deus fez um milagre que eles chegaram na próxima parada de uma forma extremamente rápida. E aí, isso causou com que a massa não fermentasse. Eles saíram com massa na mão, mas chegaram tão rápido lá que deu tempo até de assar antes da massa começar a fermentar. O Midrash, Mechita Urav Shvar traz isso, que é muito interessante. O Midrash fala que não foi que a massa não fermentou por conta da pressa. A massa não fermentou porque Deus impossibilitou esta massa de fermentar. Por quê? Ou como assim? Para que uma massa fermente, ela precisa de 3 ingredientes. 3 componentes. Precisa ter farinha, precisa ter água. E precisa ter tempo. Precisa passar um X de tempo, aí essa farinha e água fermentam. Se não há tempo, não há fermentação. Diz o Midrash que no momento da saída do Egito, Deus manifestou uma presença dele tão forte, e Deus está acima do tempo, como nós vimos não faz muito tempo lá, uma aula inteira sobre isso. Deus está acima do tempo, de forma tal que o povo naquele momento estava acima do tempo. Eles estavam numa presença tal que não tem tempo. O tempo não vigora. Se não há tempo, a massa não vai fermentar. E se não há tempo e a massa não fermenta, eles assaram estas massas, o got matzot, que lo hametz, pois não era hametz. Por quê? Porque o tempo passou, ou o tempo não passou. Não havia tempo. E aí já se explica o que nós falamos na Agadá de Pesach. Uma explicação, depois a gente vê uma outra. Já explica o que nós falamos na Agadá de Pesach. Nós falamos na Agadá de Pesach, como que é a linguagem? Matzah zo shanohim al shumá. Por que nós comemos essa matzah? E aí nós explicamos. Al shum shelo hispik betzekam shel avoteinu lehachmitz. Uma vez que a massa dos nossos pais não conseguiu fermentar, não deu tempo da massa fermentar, não deu para a massa fermentar, até que Deus se revelou para eles e redimiu eles. Ou seja, nós comemos a matzá por quê? Porque a massa dos nossos pais não fermentou. Por que a massa dos nossos pais não fermentou? Porque Deus se revelou para eles para redimi-los. Onde há presença divina, não há tempo, está acima do tempo, a massa não fermentou. Se a massa não fermentou, graças à presença divina, nós temos a obrigação de comer maçã na noite do Seder para lembrar que quem foi que nos tirou do Egito? Deus. Deus nos tirou do Egito de uma forma tal que essa matzá é o melhor representante disso. Porque essa matzá aqui representa que nós estávamos naquele momento acima do tempo juntos de Deus, de tal forma que a massa não fermentou. Fala. No sétimo dia. O sétimo dia de Pesach.
Então essa cidade estava antes da travessia.
Sim, antes. O mar já é longe do Egito. Eles assaram a matzá ainda naquele dia da saída. E 6 dias depois eles estavam atravessando o mar.
Quanto tempo levou para atravessar o mar?
Pouco tempo.
Pouco tempo?
Sim.
Tanta gente?
Sim. É, tanta gente. Mas... segredo. O povo de Israel não atravessou o mar de uma margem para outra. Fizeram arco e voltaram para o mesmo lado. Porque todo o conceito de atravessar o mar não era que não tem outro jeito de ir embora. Tem passagem, se você olhar, tem passagem pelo lado. A ideia era os egípcios virem atrás e serem afogados. Não, a outra vez não precisou atravessar o mar.
O que eles fizeram?
O atravessaram por terra. A princípio, onde é o canal de Suez hoje em dia? É terra. Não é mar. Por lá dá para atravessar direto. Sim, sim. Deus deu ordem. Vocês se virem e vão na direção do mar. Não havia necessidade de atravessar o mar especificamente. Havia necessidade de atravessar o mar primeiro para Deus dar essa revelação gigantesca que foi atravessar o mar, que é uma coisa encantadora que a gente vai ver, se Deus quiser, daqui a algumas semanas. E ainda por cima, acabar com os egípcios de vez. Tem uma outra coisa interessante que o Me'am Loez explica a respeito dessa mitzvah e desse conceito que eles estão aqui fazendo, amassar, assando a massa que eles tiraram do Egito porque não virou hametz. Me'am Loez fala o seguinte: por que que eles tinham que fazer matzot? Porque eles foram ordenados anteriormente que eles vão fazer matzot. Por que que eles tinham essa ordem de fazer matzá? Explica o Me'am Loez da seguinte forma. Uma pessoa, imagina só, eles estão viajando, sim? Saíram do Egito e estão levando massa. Foram expulsos, não deu, né? Estão levando massa. E eles vão viajando. Finalmente chegam num lugar, para e faz, tá pronto. Será que alguém iria se dar conta que acabou de acontecer um milagre com essa massa e que essa massa não fermentou? Em viagem? Em fuga ainda, quer dizer, não é nem só viagem, eles estão querendo ir embora, vamos embora. Ninguém vai dar conta do que está acontecendo com a massa que eles estão levando. Vai parecer algo natural, vai passar desapercebido. Por isso que Deus antes já avisou eles que vocês vão ter que fazer matzot. Dessa forma, quando eles agora foram e tiveram que correr e andar e embora e sair correndo do Egito, quando eles finalmente chegaram em Sukkot, eles pararam para olhar para a massa e ver o que está acontecendo. Ah, uau, não fermentou. Aí eles se deram conta do que Deus fez para eles agora. E perceberam o que aconteceu agora. Mas como pode ser que essa massa não fermentou? A gente fez uma viagem longa. Aí caiu a ficha. Essa viagem longa, apesar de uma quilometragem muito grande, passou rápido. Olha no relógio, você vai ver, uau, foi muito rápido. Foi muito rápido por quê? Porque Deus apressou essa viagem. Deus apressou essa viagem porque Deus fez nós ficarmos acima do tempo.
E tem alguma explicação por ser essa mistura de farinha com água? Não podia ser alguma outra? Porque ele não era, sei lá, não sei o que tinha no Egito na época, em abundância. Que outras coisas tinha, sei lá. Você
está perguntando por que que os egípcios não deram fazer esse era o alimento? Você está perguntando por que que os egípcios faziam esse o alimento para eles? primeiro lugar, não tem muito outra coisa. Batata nem existia nessa época. Mandioca também não tinha. Isso é número um. Número dois, o que sustenta? Você tem que, se você já vai comer pouco, tem que comer alguma coisa que sustenta e que vai dar força pro cara trabalhar. A única opção que tem é uma massa de farinha, não tem outra coisa. Isso está falando para efeitos da matzá em si? Com certeza, tem muitas coisas filosóficas, porque a água tem as suas representações e o trigo tem as suas representações. O trigo representa a compreensão, como o Talmud diz, que a criança só começa a compreender as coisas quando come trigo. Então, com certeza, tem muita coisa no... O trigo e a água são uma coisa muito básica em relação a tudo. Então, quando, uma vez que Deus ordenou a eles já antes que vocês vão precisar comer matzá, por mais que ainda não aconteceu nada, esse é o conceito interessante que tem aqui. Deus já deu a ordem de Pessach no Egito. Nós vimos isso há umas, sei lá, um mês e pouco atrás. Na mitzvah de Pessach, Deus já dizia, Barishon, no primeiro dia, vocês vão comer matzot até o dia 21. Já foi aqui dado esse conceito de Pessach. A pergunta é se já vigorava agora que eles estão saindo ou só a partir do segundo ano. Mas o conceito já foi falado aqui sobre os 7 dias de Pessach. Embora ainda não aconteceu nada nesses 7 dias. Quando isso foi dito, nem o primeiro dia tinha acontecido. Mas Deus deu essa mitzvah para que eles prestassem atenção agora no que vai acontecer. Então você vai ver só como amanhã de manhã, na hora de sair do Egito, vocês vão perceber e prestar atenção que a massa que vocês estão levando não está fermentando. Não está fermentando porque Deus está fazendo isso não fermentar, porque tudo está apressado e vocês estão acima do tempo. O Me'am Loez ainda termina trazendo as palavras do Shlá, que essa pressa toda que os egípcios tiveram em mandar o povo embora é recíproca. Eles não deixavam os judeus no Egito fabricarem uma comida com calma. Tinha que tudo ser com pressa. Vocês vão fazer comida, é rápido, come e volta para o trabalho. Quando agora eles estavam para sair do Egito, Deus fez com que os egípcios, reciprocamente, apressassem a saída dos judeus, de novo, não permitindo a massa deles fermentar. Mas agora é um não permitindo positivo, um não permitindo feliz, para eles saírem logo do Egito. E como nós vimos também já no passado, que o Rav Hirsch enfatiza aqui bastante sobre isso, é que essa matzá que demonstra essa pressa toda para sair do Egito, nos lembra que nós fomos escravos e nós fomos subjugados ao faraó e ao Egito até o último minuto. Até quando nós queríamos sair com calma, com tranquilidade, ainda estava ele lá em cima, todo mundo lá, rápido, 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 rápido. Ainda naquele momento nós éramos escravos. Para que nós lembremos por intermédio de comer a matzá em Pesach, que Deus nos tirou do Egito. Por quê? Ah, mas eu já era meio livre. Meio livre o quê? Onde você era meio livre? Você achava que você era meio livre. Porque os caras estavam te empurrando para fora até naquele momento. Quer dizer, até quando você quer sair com tranquilidade, não estavam deixando você ir com tranquilidade, porque você estava subjugado ao Egito até o último segundo. E não fosse Deus que nos tirou do Egito, nós estaríamos ainda subjugados a eles, como nós falamos no começo da Hagadá. Depois nós falamos, na Torá continua dizendo o seguinte, o Moshav Bnei Israel e a moradia do povo de Israel, Asher Yashvu Bemitzrayim, que eles moraram no Egito, Sheloshim Shana Ve'arba Me'od Shana, foram 430 anos. Um detalhe só que eu esqueci de falar agora, que é importante, também o Rashi comenta, extremamente importante, é que o povo de Israel saiu para o deserto, Vegam Tzeidalo Asulahem, como está escrito na Torá, eles nem fizeram as provisões, eles não tinham comida suficiente para levar, para comer no deserto. E isso é um elogio para o nosso povo. Ninguém falou, peraí, nós estamos indo para o deserto. Ninguém vai levar água, vai levar comida. A gente tem que levar as coisas. Deus falou para sair, nós vamos. Deserto, não deserto, o que, que é, o que, que não é, não faz diferença nenhuma. Se Deus está mandando, nós vamos ter fé em Deus, que se Ele está mandando, vai dar tudo certo. Essa fé que o nosso povo teve naquele momento é um auge para um povo que era escravizado e que estava com a fé bem abalada. Eles nesse momento já estavam bem recuperados e tiveram confiança em Deus que se é para sair, é para ir embora. Isso o Deus fala isso para o profeta Jeremias, Irmial. Nós lemos isso na Haftarah de Rosh Hashanah. Deus fala, Zacharti lach chesed neuraich. Eu lembro a bondade da sua juventude. Ahavat kelulotaich. E o seu amor quando nós nos casamos. Lechtech acharai bamidbar beretz lo zeruah. Vocês foram atrás de mim ao deserto numa terra onde não se semeia. E não questionaram. Essa massa que eles levaram e que eles fizeram com isso, essas matzot, durou esse mês sem estragar. Isso já é uma propriedade também de man, que não estava estragando no limite que Deus está dando de validade para essa matzá. E é disso que eles comeram durante esse primeiro mês, como nós vamos, se Deus quiser, ver mais adiante. E aí, diz a Torá, então, que eles ficaram 430 anos total no Egito. E aí vem a pergunta. 430? Se nós fizermos as contas, desde o momento que Jacob desceu para o Egito, até o momento da saída agora, dá 210 anos.
Você falou que cada ano varia por dois, né?
Muito bem. Resposta número um, muito bem colocada. Cada ano que eles estavam no Egito, eles trabalharam em dobro. Eles trabalhavam dia e noite. Como? Então daria de fato o dobro, 430. Você vai falar, peraí, onde é que está encaixada essa conta direito? Essa conta direito é baseada no fato que cinco anos antes do Jacob descer para o Egito, já estavam nascendo os seus netos, os filhos do Yosef.
5 anos
antes de Jacó descer para o Egito, 5 anos, estavam nascendo os filhos do Yosef. E por conseguinte, já tem descendentes, que não os próprios filhos do Jacó, que já estão lá no Egito. Então, se nós ligarmos o cronômetro ali, são 215 anos até a saída do Egito, trabalhando em dobro dia e noite, 430 anos trabalho que eles ficaram no Egito. Mas, nossos sábios trazem no Midrash que essa contagem, na realidade, começa muito antes. Deus fez um pacto com Abraão. Brit ben Habetarim, o pacto dentre as partes. E naquele momento Deus falou para Abraão: saiba, yado atedá, saiba que geri ezarachá beretz lo lahem, que os seus descendentes vão ser forasteiros numa terra que não pertence a eles. E eles vão ser escravizados e oprimidos, e no final das contas vão sair com grande riqueza. Daquele ponto até a saída do Egito são exatamente 430 anos. Dá para fazer a conta? O Abraão tinha naquele momento 70 anos. Abraão teve o seu filho Isaac com 100 anos, então já se passaram 30 anos. Desde o momento que Isaac nasceu até saírem do Egito são 400 anos. Como assim? Se fizer as contas, vai dar 400. O Isaac teve seu filho Jacob com 60 anos. O Jacob desceu para o Egito com 130 anos. Então já dá 190, mais 210 que ficaram no Egito, 400 anos. Então Deus, a partir do momento que Deus informou a Abraão que vai ter esse decreto, isso vai acontecer, começou a contar o tempo, 430 anos. De fato, a partir daquele momento, começa já uma jornada onde mesmo Abraão, Isaac e Jacob também tiveram que ficar fugindo e morando na terra dos outros. Abraão vai morar no Egito, quer dizer, vai para o Egito, depois do Egito vai para Gerar. O Isaac também tem que ir para Gerar, o Jacob tem que ir lá para a terra do Lavan, depois tem que ir para o Egito. Então ele já começa todo esse negócio, todo esse processo. O interessante é, tem um Humash que se chama Torah Shleimah. E nesse Humash é um comentário muito interessante. E ele traz, você vai perguntar, aqui no versículo eu estou lendo o seguinte, e o tempo que ficaram morando os filhos de Israel Bemitzraim, no Egito, é de 430 anos. Se você me diz que é desde Abraão Avino, onde é que está o Egito nessa história? Diz o, esse Humash Rosh Lema traz um dado interessante. Já na época do Abraão Avino, quando ele está sendo mandado por Deus para ir morar na terra de Canaã. A terra de Canaã tinha que pagar impostos para os faraós do Egito. Ou seja, que a terra de Canaã já era subjugada, já era uma colônia, na linguagem moderna, do Egito. E se Abraão naquele momento foi mandado também para Israel, automaticamente começou a contar aos 430 anos que eles estão em terras egípcias. Então dá exatamente esses 430 anos que eles ficaram nas terras egípcias. Uma outra coisa interessante também, em relação à conta que nós fizemos antes, tem uma outra conta interessante. Em relação às pessoas que saíram do Egito, eles representavam um quinto do povo. Tem mais quatro quintos do povo que morreram no Egito. Relativo a esses um quinto que estão saindo do Egito e que tiveram trabalho pesado, forçado, durante 86 anos, que é desde o momento que a Miriam nasceu, que o trabalho ficou pesado, 86 vezes 5 partes que trabalharam no Egito, dá 430. Então, em relação a esses que estão saindo, que são um quinto dos que trabalharam no Egito, esse trabalho multiplicado por todo mundo dá 430 anos de trabalho. Um dado interessante. Quando foi que aconteceu esse pacto que Deus fez com Abraão, onde Deus informou a Abraão que eles vão ficar esses 430 anos de Egito? Esse pacto foi na mesma data da saída do Egito, dia 15 de Nissan, primeiro dia de Pessah. E Yitzhak, a descendência de Abraão, que vai começar todo esse processo, nasceu no primeiro dia de Pessah também. Diz a Torá, Vayehi miketz sheloshim shana ve'arba meot shana, e foi ao término desses 430 anos, Vayehi be'etzem hayom hazeh, foi no meio desse dia, Yatzeu kol tzivot Hashem eretz Mitzrayim, saíram todos os exércitos de Deus da terra do Egito. No meio do dia, porque Deus falou que esse povo vai sair do Egito não como fugitivos, mas à luz do dia. Número um. Número dois. Eu quero ver quem vai impedir eles de saírem. Está à luz do dia. Quem quiser vir impedir, pode vir. Ninguém ousou. Saíram como Tzivot Hashem, como um exército de Deus. Exército significa que tem várias tribos, vários comandos, que tem diferenças entre eles. As tribos têm as suas diferenças, mas todos eles estão unidos em torno do mesmo Deus, do mesmo líder que Deus colocou sobre eles, Moshe, e todo mundo vai sair junto. Leil Shimurim Hu Lashem. Esta é uma noite de guarda para Deus. Lehotziam Meretz Mitzrayim, para tirar eles da terra do Egito. Hu Halayla Hazeh Lashem. É esta noite para Deus, Shimurim Lechol Bnei Israel Dorotam, uma guarda eterna para os filhos de Israel. O que está acontecendo nesse momento? Essa data é uma data aguardada por Deus. Afinal de contas, é o dia que Deus prometeu para Abraham que vai acontecer isso. Vão ser escravizados, vão ser oprimidos, vão sair de lá nesse dia. E Deus está aguardando desde então para cumprir isso que ele falou para Abraham. E chegou o grande momento de Deus tirar o povo do Egito. Até aqui, esse dia era um dia de esperanças e de guarda de Deus. E agora Deus está entregando isso para o nosso povo. A partir de hoje, esse dia vai ser um dia de guarda para vocês. A partir de hoje, vai ser uma noite que vocês vão ter que guardar para Deus eternamente e lembrar de tudo isso que aconteceu. Essa noite da saída do Egito é chamada de Leil Shimurim, a noite da guarda. Noite da guarda. Noite da guarda porque vocês estão protegidos nessa noite. Tem uma proteção especial da noite do Seder. Isso, inclusive, se manifesta em dois costumes da noite do Seder. Primeiro, abrir a porta para Eliyahu HaNavi, que, fora o conceito de abrir para Eliyahu, que é uma outra história, tem o conceito por si só de abrir a porta, demonstrando que nessa noite nós não tememos ninguém. Deus garantiu para nós que é uma noite de proteção. Nós abrimos a porta sem medo. E segundo lugar, antes de se ir dormir toda noite, se fala o Shema antes de dormir. E após o Shema, antes de dormir, tem um monte de versículos que se fala e capítulos de Salmos que são para a proteção da pessoa quando ela vai dormir. Na noite do Seder, só Shema Israel, Be'adchav Kidruchi, um versículo, e Abrahá, antes de dormir, só. Todos os outros versículos e capítulos se omitem na noite do Seder, demonstrando que essa noite é uma noite que Deus já falou que vai estar protegido. Não precisa pedir proteção especial. Já está garantida a proteção. E sim, tem no Sidur. Tem no Sidur. Procura no Sidur, depois da reza da noite, tem um trecho que se chama A Ordem do Shema Antes de Dormir. Então lá tem todos os... Se você não achar, me fala, mas a princípio está logo depois da reza da noite. Um detalhe interessante só que eu esqueci de mencionar é que quando o povo de Israel saiu do Egito, estava escrito no versículo que nós vimos na outra vez, só que eu acabei não mencionando sobre isso, está escrito que o povo tirou a massa e tirou os restos do seder embrulhados sobre os ombros. Da noite anterior não sobrou cordeiro, porque não podia sobrar. Mas matzá e maror da noite do Seder sobrou. E essa matzá e maror que sobrou da noite do Seder, eles levaram com eles. Onde eles levaram? No ombro. Por que no ombro? Porque quando você viaja, você tem a tua mala de mão e você tem a bagagem que você despacha. E aquelas tuas joias ou qualquer outro objeto que você está levando de valor, não vai na bagagem despachada. Você vai levar na tua malinha de mão, não vai largar. Quando o povo está saindo do Egito, eles estão saindo cheios de riqueza. Eles pediram para os egípcios foram dando a riqueza para eles como indenização, eles receberam um monte de coisas. Onde eles colocaram toda essa riqueza? Em cima dos burrinhos que estavam levando a carga para eles. Mas a matzá e o maror da noite do seder, não dá para pôr em cima do animal de jeito nenhum. Isso daqui é uma coisa que é insubstituível. É uma recordação desse auge espiritual que a gente teve ontem à noite. De jeito nenhum, isso vai no ombro. Isso foi na mala de mão deles. Isso demonstra, de uma forma muito forte, o quanto que o povo naquele momento já era outro. As pessoas já eram outras pessoas. Depois de assistir todas as pragas, e depois de presenciar e participar de uma noite de Seder, essas pessoas já eram outras. O valor que eles estavam dando naquele momento para todo o dinheiro, toda a riqueza que eles estavam levando, era, põe nos burricos que eles levam. Mas a matzá e o maror da noite do Seder, para eles, aquilo era o auge e a coisa mais valiosa que eles tinham, que estavam levando com eles. Isso tudo eles embrulharam muito bem e levaram consigo para estar protegido isso com eles.